ao Café de Artista. Eu sou Luahora e hoje eu tô aqui com o Matheus Augusto, um fotógrafo que utiliza das suas imagens para passar uma sensação, um sentimento que toca na alma. Qual foi a última coisa que você assistiu, assim, que te impactou? Assistiu ou escutou?
Um filme, assim, que eu já tinha assistido, é uma coisa que me impactou muito, assim, e um filme que eu já tinha assistido, mas, assim, me fez chorar muito, de uma maneira que eu não chorei na primeira vez que eu assisti, foi Dançando no Escuro. É um filme do Lars von Trier, né?
Sim, diretor francês.
É, e, né, a personagem principal, estrelada pela Bjork, uma das minhas cantoras favoritas também. E esse filme, assim, é magnífico, né? É surreal o jeito que foi abordado o assunto, o jeito que foi levado, foi conduzido. A arte do Lars é incrível, juntou com a arte da Bjork. Foi, assim, surreal o filme mesmo, né? E eu chorei demais. Foi uma coisa assim, eu já tinha assistido o filme, sei, assim, de cor o que iria acontecer, mas mesmo assim,
ainda emocionou,
ainda
bateu
me emocionou
ali.
Muito, assim, que eu chorei de uma forma que eu acho que eu nunca tinha chorado assistindo um filme, sabe? E acho que foi uma das coisas que mais me impactou, assim, das últimas coisas que eu assisti, sabe?
Ela é interessante como o filme, ele tem essa capacidade de atingir a gente de um jeito, né? Porque ele te leva numa história e, tipo, meio que bota você num carrinho e fala, beleza, agora observe esse conto, observe essa história,
sim.
E você vai sentindo essas emoções diferentes, assim. É uma...
Sim.
Uma mídia que eu diria que, tipo, eu acho que é a única mídia que consegue te carregar desse jeito, sabe?
Sim, exatamente. E o Lars, né, ele, assim, tem várias questões por trás dele, mas que a gente não vem ao caso no momento, a gente tá falando exatamente da arte dele, e em todos os filmes dele ele conduz isso extremamente, magnificamente perfeito, sabe? É incrível. E, como eu falei, junto com a Bjork, que também é outra artista, assim,
incrível.
Maravilhosa, incrível. É uma artista, assim, muito contemporânea, né, pro nosso momento, sabe? É muito... Ela, às vezes, pode ser incompreensível por ela ser muito além do nosso tempo, né? Ela tem um estilo de música que muita gente, hoje em dia, pode achar estranho ou criticar, mas ela vem para desconstruir tudo isso que a gente tem de música e se reinventando, né?
Com certeza. Os clipes dela também são sensacionais, assim.
Sim.
Acho que lá você consegue ver um pouco dessa novidade, assim, dessa... Não seria uma coisa excêntrica, mas, enfim, único, sabe? Dela,
sim,
e
sim.
Que você olha e fala, cara, eu sei que isso é a Bjork, sabe?
Sim, é a identidade dela, né? A marca dela.
Isso, total, então, total.
É bem surreal, eu curto muito ela.
Falando agora um pouco da fotografia, assim, tipo, pra quem não sabe, o Matheus é um fotógrafo. Como você começou na fotografia, assim, o que que te interessou por essa área, o que que te chamou pra você entrar nesse mundo?
Uhum. Então, eu acho que pra falar sobre a fotografia eu preciso voltar lá, assim, quando eu tinha 4 anos, porque... Assim, não, eu não comecei com fotografia com 4 anos de idade, mas eu me interessava muito.
Um gênio, um prodígio.
Né? Não sou esse tipo de pessoa. Mas eu já me interessava por manifestações artísticas. No caso, era desenho. Eu amava desenhar quando era pequeno. Então, assim, foi alguma das coisas que foi me puxando, entendeu? A princípio, como eu gostava muito de desenho, eu falava pra mim, assim, há 6 anos de idade, quando eu entrei na escola e descobri que existia uma matéria de desenho. Que pra mim era desenho, não chamava nem arte. Era uma matéria de desenho. Eu falei assim, não, eu quero ser professor de desenho.
Você pirou, né? Tipo, é aquilo ali.
É aquilo. Eu falei assim, não, eu vou ser professor de desenho. Então, eu botei isso na minha cabeça e fui. Só que, assim, eu não tinha... Eu gostava de desenhar desenho livre, sabe? Tipo, qualquer coisa. Sei lá, quero desenhar um cachorro, quero desenhar uma paisagem, quero desenhar, sei lá, uma história. Então, eu não tinha um foco. Mas, assim, Meus desenhos não eram bons, tá? Eram horríveis, péssimos.
4 anos de idade, mas sim, era uma representação artística. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, tipo, você começar por algum lugar e ter esse interesse, essa curiosidade pela criatividade e tal.
Sim, sim, é uma coisa que me puxou, assim, muito. E daí foi onde eu fui desenvolvendo isso. Até, sei lá, os meus 14 anos eu ainda gostava muito, assim, de desenhar, e tanto que aí vem aquela fase otaku da vida, né? Então aí você começa a assistir muito anime, aí você vê aquelas, aí você quer fazer igual, daí tipo, eu lembro que na escola a gente até sentava assim, não, hoje a gente vai fazer, sei lá, uma coisa inspirada num tal anime, então a gente desenhava uns personagens pra entrar naquele anime, sabe, tipo,
sei lá,
o Naruto mais conhecido assim, então, ah, vamos criar uns personagens de Naruto, vamos criar as técnicas, e a gente, nossa, pirava nas ideias, sabe, e a gente desenhava, escrevia, desenhava eles usando os poderes deles e tal, era assim, desenhos bem amadores, nada assim, gente, nem pense,
uau.
Nada uau, mas era legal, sabe, explorava a nossa criatividade.
Claro, claro, você e... ter essa parte de você consumir uma mídia, e eu acho que o mangás e animes e tal, eu gosto muito, pelo menos também, ele te dá uma diferença e uma forma de entrar num mundo que a parte ocidental não consegue falar direito, sabe,
sim.
É diferente do
exatamente.
Que a gente tem aqui.
Sim, exatamente. E foi mais ou menos daí. Só que daí, nesse processo, eu tenho ainda até hoje essa rede social, o Tumblr. É, assim, o Tumblr foi assim, a maior assim, fonte de inspiração para qualquer coisa na minha vida. Então, eu acabei... Eu consumia muito foto no Tumblr, mas, tipo assim, não eram fotos igual que eu faço hoje em dia, ou fotos assim, sei lá, retratos. Eram fotos assim, aqui tem uma foto de um morango, tipo, na mão da pessoa, sabe? Aí, tipo, fotos detalhes, assim, sabe? Ah, uma foto de uma paisagem bonita, uma foto de um pôr do sol. E eu achava isso incrível. Eu falava, não, também quero fazer fotos assim. E só que, assim, na época eu não tinha condições e não tinha dinheiro pra comprar um celular legal e tal. Mas até que eu consegui, comecei a trabalhar, né, com 16 anos, eu comecei a trabalhar com menor aprendiz, e aí eu consegui juntar um dinheiro ali, comprei um iPhone e tal, que eu falava, não, o iPhone é o top,
é a câmera,
assim, é a melhor câmera, né, e eu acho que eu achava na minha concepção. E eu comecei a fotografar, daí eu, sabe, tipo, esses feeds meio Tumblr, assim.
Total, sei, tipo, paisagem bonita, aquele filtro básico e tamo aí.
Sim, exatamente. E aí eu comecei mais ou menos assim, aí, beleza, daí eu fui, eu sei que eu lembro que eu consegui até um público legal, assim, no meu outro Instagram que eu tinha, hoje em dia eu nem tenho mais ele. Mas acho que chegou numa média, assim, de uns 1.500 seguidores, uma coisa assim. Pra mim, eu achava, assim, o auge, sabe? Nossa, tô fazendo umas fotinhas, tem gente que gosta, tem gente que segue. E pra mim, assim, era o rolê, né?
Uhum.
Aí, um dia, uma amiga minha falou assim, o que você acha da gente fazer umas fotos com o celular? Retrato, no caso. Mas a gente não chamava de retrato, né? A gente só falava, vamos fazer umas
fotos. Fazer umas fotos.
É. E daí, a gente foi pra um parque que tem aqui perto de casa. E a gente fotografou e, cara, ficou assim, animal, sabe? Ficou muito legal. Tipo, com o celular mesmo, sabe? Nada super elaborado.
Sim, naquele bem roots mesmo, eu vou fazer com o que eu tenho.
Tipo...
E eu acho que são esses os momentos que, assim, a gente também tira uma coisa mais natural, assim, sabe? Mais bruto de um talento de, tipo, como você olha, como você enquadra, que é uma coisa única de cada um, assim.
Sim, sim, exatamente. E foi uma coisa assim, bem, bem espontânea, tipo, a gente não pensou em roupa, não pensou em nada. Eu pensava mais no sentimento. Acho que foi daí que veio todo o trabalho, né? Tipo, a identidade. Mas eu sempre pensava no sentimento que eu queria passar. Não pensava na roupa, não pensava na edição. Só queria, tipo, que representasse aquilo, sabe? E assim, daí eu mostrei para alguns amigos as fotos que eu fiz com essa minha amiga e eles piraram, falaram assim, nossa, ficou muito legal, não sei o quê, você devia investir nisso. Aí eu comecei a assim, meu Deus, e agora, o que eu faço? Aí eu falei, deixa eu pesquisar, né, sei lá, com uma câmera. Aí eu vi uma mais basicona assim e eu dei uma olhada lá, tava 2 e pouco, assim, 2 mil reais. E aí eu falei, nossa, acho que eu não vou ter dinheiro pra comprar isso. Aí eu conversei com a minha mãe, né? A gente sempre
famoso, é, não tem o que fazer, vamos aí, né?
Vamos recorrer aos pais.
Veja bem, tem esse negócio aqui que eu quero fazer.
É, daí eu recorri à minha mãe, falei com ela, daí eu consegui comprar, ela investiu pra mim na câmera e comprei. Daí eu comecei a tirar foto, mas assim, fotos no automático, eu não tinha, assim, zero noção do que eu tava fazendo, tanto que, assim, eu demorei uns 10 minutos pra entender como ligava a câmera, porque, assim, eu tinha zero noção mesmo.
Foi, tipo, jogado ali mesmo, essa câmera, fiquei... se vira.
É, e depois eu fiquei meia hora pra entender por que que a câmera estava tirando foto escuro, porque tava com a tampa, e eu não sabia que tinha que tirar aquela tampa. Então, a tampa da lente, né?
Sim, sim.
Então, assim...
Quem nunca?
É, foi uma coisa, assim, bem... Bem difícil no começo mesmo. Eu só fotografava no automático e tentava imitar o que eu tinha feito com a minha amiga nessas fotos com o celular. Aí eu chamava uns amigos, ah, vamos fazer umas fotos ali, vamos fazer umas coisas ali. Aí eu lembro que eu usava muito o Visco, né? E eu lembro que na época eles ainda eles vendem, mas eles vendiam também os presets, né, do ViscoCam, só que era o ViscoFilm, né? E que era pra Lightroom. E daí eu lembro que eu tinha comprado um. Na verdade, eu não comprei. Eles estavam disponibilizando um grátis lá. E daí eu acabei baixando, né, esse grátis que eles estavam disponibilizando. Que era, tipo, acho que eram os melhores presets. Aí eles estavam dando, assim, graça. Aí eu baixei, aí eu comecei...
Outros tempos.
Sim, outros tempos. Aí eu baixei, eu comecei a usar, assim, aplicar nas fotos, mas não sabia, não entendia como funcionava. E foi assim, foi testando. Aí eu lembro que eu comecei a me envolver mais nos grupos de fotografia, daí eu pedi auxílio, mas aí todo mundo sempre falava assim, ah, vai nesse canal no YouTube aqui que você vai aprender. Só que eu entrava no canal e eu não vou falar o nome, mas enfim, é um canal bem até que famoso, assim. Mas eu entrava lá e eu ficava olhando assim pra cara do cara e falava assim, o que que esse cara tá falando? Porque eu não entendia. O cara falava assim, ah, então, quando você tá num dia ensolarado, você pega a sua câmera, você vai colocar o ISO no 100, a velocidade
tipo,
assim...
Ele já tinha passado pelo básico técnico, né? Sim. Ele já tava numa questão mais prática técica, né?
Sim,
tipo, ah,
exatamente.
O que você tem que fazer aqui?
E daí eu ficava perdido, porque eu falava assim, mas o que que é o ISO? O que que é a abertura? O que que é a velocidade? E eu ficava super perdido, eu não sabia como que o cara tinha tanto sucesso assim, porque o pessoal falava que era o jeito mais fácil de aprender, e eu não achei nada fácil, eu achei mega difícil, e enfim. Aí eu conheci um canal de um senhor, ele é japonês, né, e ele tem uma escola pública de fotografia, então ele posta os vídeos, postava, né, hoje em dia acho que não posta mais, mas na época acho que os vídeos são de 2012, não lembro, mas ele postava esses vídeos ensinando as pessoas não a só fotografar, mas o técnico. Então, tipo assim,
tipo,
ele...
O básico do básico,
básico,
né?
Do básico. Então ele falava assim, ah, hoje vamos falar sobre o ISO. O que é o ISO? Ah, o ISO é a sensibilidade à luz que vem das câmeras analógicas que reagiam no filme, blá, 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 blá. Então, assim, aí você entendia o que era que a pessoa tava tentando falar, entendeu? Então, depois...
Aí, a partir daquilo que você falou, ah, então de ensolarado, pô.
Sim, aí foi daí que eu aprendi a mexer no manual da câmera. Tipo, eu mesmo configurar a câmera. Ainda tinha dificuldade, óbvio, porque não é uma coisa que você tá acostumado, mas eu já tinha noção. Aí eu fui super autodidata, aprendi no YouTube mesmo, não fiz curso nenhum, nada, só meti a cara e fui, sabe? E aí eu comecei. Daí eu já senti, assim, nos primeiros 6 meses, já senti necessidade de comprar outra câmera. Porque eu achava que a minha... Aí eu tinha aquele problema, assim, de achar que
a câmera
fazia
a foto.
É, exatamente. É um erro que, sim, todo mundo comete e é natural, porque as pessoas veem as outras com os equipamentos melhores e acham que é porque o equipamento é melhor, mas não, porque a pessoa já tem.
É que eu acho que isso é um grande problema das mídias sociais, assim, que, tipo, você vê tanta imagem bonita e legal e você fala, tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço igual esse cara? E você olha e vai ter na câmera dele e fala, puta, é isso.
É, aí você acha que é a câmera, mas não é. Mas aí, como eu não de investir na câmera, né? Eu tava conversando com um cara que também fotografava. Ele falou assim, ó, já que você não pode investir na câmera, investe numa lente. Aí, a famosa, né? Veio. 50mm 1.8.
Claro.
Claro. E eu já achei, assim, essa lente maravilhosa. Só que tinha um grande problema. A lente que eu comprei, ela não tinha motor de foco.
Então, foco manual.
E a minha câmera também não tinha motor de foco. Então, eu sentia uma grande dificuldade de focar ela no 1.8, porque como a gente não tinha experiência, né?
Putz, era, agora vou... osso, né? Imagina, acabou de começar a focar na mão com o 1.8, nossa senhora.
Aí não rolou. Daí eu tive que realmente trocar de câmera. Aí vendi a minha, comprei a atual que eu estou hoje, e aí foi sucesso. Daí comecei, assim, a fotografar. Não era o trabalho que eu fazia hoje, né? Eu ainda fazia... Eu tava mais, acho que, voltado para aquela vibe folk, indie, aquela coisa golden hour, tipo...
Isso aqui.
Uma coisa assim, sabe? Tipo,
tipo, meio coroa geral.
Coroa
ainda
de
não
flores.
Chegando.
Tipo,
não chegou ainda na sua identidade,
sim,
né?
Não,
que você
não.
Tem hoje em dia.
Não, eu não tinha isso. Eu só fotografava, achava legal fazer umas coisas meio Tumblr, né? Entre aspas. Tipo,
a influência, mas é a influência total, né? A gente carrega bagagem de onde a gente vem, sabe? Eu, por exemplo, comecei a fotografar total em preto e branco, porque minha referência era toda fotografia de rua japonesa.
Então...
Depende e aí depois é que você... depois que você vai andando, falando, puta, acho que isso aqui é interessante, vamos ver. E daí agora eu tô na moda, que é um negócio completamente diferente, né?
Sim, nossa, total. Nada a ver.
Então, tipo, é engraçado como os caminhos, né? Eles vão se abrindo, daí você olha lá pra trás e fala, uou, como é que eu cheguei aqui?
Sim, exatamente. Mas assim, o meu trabalho, eu tenho ainda uma linha que eu posso dizer que originou disso, porque quando eu falei que eu usava o Tumblr, eu já tinha referências de retratos. Como eu já falei, de fotógrafos que me inspiram muito, a Marta Bevaco, a Lina Alto, que é uma fotógrafa russa.
Sim, elas são incríveis.
Sim, e daí eu conheci elas no Tumblr, né? E algumas pessoas estavam reblogando uma foto dela. E eu lembro até hoje, né? Eu sempre comento dessa foto, porque é uma foto muito marcante pra mim, que foi, eu acho que foi a foto que falou assim: você precisa fotografar. Parece que a foto falou pra mim isso: você vai fotografar. E daí, assim, marcou muito. E aí eu lembro que eu vi o Flurk dela, né? Quando o pessoal usava Flurk na época. E aí eu fui atrás, daí eu comecei a conhecer o trabalho delas, aí fui me inspirando, mas tipo assim, eu ia mais pra essa vibe do folk, porque era o que tava aqui na região, entendeu? Era o que as pessoas daqui da região faziam. Então,
e você mora
assim,
numa região que tem mais parques e tal, né? Então
sim,
isso tudo ajuda a criar
mais
essa...
Mais matos, né? Mais, mas o pôr do sol é mais aberto, então ajuda
total,
mais a criar essa vibe, né?
Você vai querer fazer só foto de pôr do sol em São Paulo e água, fica meio complicado.
É bem complicado. Mas aí foi isso, mais ou menos. Fiquei nessa vibe do folk, mas aí, não sei, deu um estalo em mim que aí onde eu... tipo assim, teve várias coisas, né? Várias
fases.
Várias fases na minha vida. Coisas boas, coisas ruins, mais ruins do que boas, mas enfim, é onde foi todo que eu construí o meu processo de identidade, de transformar o sentimento na foto, de colocar esse sentimento na foto e conversar com o espectador da foto, né?
Eu acho que seu trabalho é muito disso, né? Muito do sentimento mesmo, assim. Pra você que não conhece o trabalho do Matheus, entra agora no Instagram, dá uma olhada. Cada imagem representa uma sensação muito claramente, assim. Claro que elas não necessariamente o que eu vou sentir é o que você realmente queria passar com a foto.
Exato.
Mas ela definitivamente passa um sentimento, uma sensação, assim. Seja ela o que você pretendia ou algo que eu interprete pelas minhas vivências, mas eu acho que é alguma coisa que só pode chegar a partir do momento que você viveu, que você sofreu, que você ficou feliz, que você ficou triste, que você, enfim.
Sim, exatamente. Legal isso, quando as pessoas vêm, falam comigo assim, ah, eu vejo essa sua foto e eu sinto isso. Mas não foi nada do que eu pensei pra essa foto, não foi nada que eu tava sentindo. Mas eu fico legal, eu fico feliz, contente, porque de uma forma mexeu com a pessoa, fez ela pensar, fez ela refletir em algo da vida dela, algum âmbito da vida dela. Então eu já me sinto feliz da pessoa se identificar com a foto de uma certa maneira, entendeu?
Sim. É aquele negócio, né? Você faz a arte assim que você coloca no mundo, é do mundo, né? Não é mais sua.
Exatamente.
Tem que meio que deixar as pessoas interpretarem como interpretam, assim. Uma das coisas que mais me irritam hoje em dia, inclusive em filmes e tal, é que todos os diretores agora estão parando pra explicar o filme.
Sim.
Você já viu esse novo conceito? Tipo, cara, não, deixa o povo sentir, velho. Se eu achei que a cena tal era falando sobre isso, ela tá falando sobre isso.
Sim, exatamente. não tem que explicar. A arte não se explica, a arte se sente, né?
Exatamente.
E não precisa explicar o que você tá querendo passar com aquilo. Claro, óbvio, vai ter gente que vai interpretar de uma maneira ruim, negativa, que vá contra. Mas assim, se for uma pequena minoria, assim, tipo, de uma pessoa que sentiu, sei lá, alguma coisa, eu acho que não tá ferindo ninguém se, tipo, uma pessoa se sentiu...
vão ter pessoas que não vão gostar, que vão discordar, exatamente. E tal, porque às vezes você não... Enfim, acontece, é opinião, quer queira, quer não.
Sim.
Mas exatamente. Você não pode se moldar, porque essa pessoa falou que vai fazer assim, puta, então acho que eu vou mudar aqui o jeito que eu faço, pra não incomodar essa pessoa, só que, cara, é o seu trabalho. Eu acho que as pessoas têm que parar de lidar tanto com a opinião do outro e fazer, cara, eu faço o que eu faço porque eu acredito nisso.
Sim, exatamente. Eu só prezo assim, pra não ferir nenhum direito humano, né?
Não, tipo, claro, aí também, bases éticas...
exatamente, mas assim, no momento que a pessoa não gosta, eu acho essa sua foto... Porque muita gente fala isso pra mim, eu acho suas fotos muito, muito sombrias, muito, sei lá, tem gente já comparou, tipo, com coisa demoníaca minhas fotos.
Nossa!
Então, tipo assim, é um comentário ruim, é um comentário de uma pessoa que não gostou, entendeu? Mas eu relevo, porque não dá pra você, sei lá, tipo, tentar ficar explicando pra pessoa, porque a pessoa não vai entender, se ela já entendeu desse jeito.
Sim, é muito difícil você mudar uma emoção, né? Aquele negócio, tipo, a primeira reação que importa, né?
É complicado você mudar a pessoa e você também não pode se moldar. É uma coisa, assim, que eu dou dica sempre, que eu falo até nos workshops, essas coisas, de você se agradar com o seu trabalho. Não tente se moldar para um público, entendeu? Molde para você. Porque se você fica se moldando para as pessoas, vai ter uma hora que você não vai estar gostando do que você está fazendo e vai acabar desistindo, como assim, milhões de pessoas que começam na fotografia fazem porque elas não acabam se encontrando, fica se moldando demais para conseguir um público e acaba se perdendo no meio. Então, assim, tem muita gente, né? Milhões de pessoas desistem da fotografia. Você vê que todo dia tem um fotógrafo novo.
Sim.
Todo dia aparece alguém fotografando novo. Ah, comprou uma câmera, já tá fotografando, sou fotógrafo.
E hoje em dia é muito mais fácil, né? Muito mais barato você entrar na fotografia e tal.
Sim.
E esse negócio, tipo, de você acreditar no que você tá fazendo, tipo... É muito importante, cara. E é um processo que, mano, você vai errar, óbvio. Você vai falar e virar e falar, puta, isso aqui não é o que eu quero fazer. E tudo bem, sabe? Tudo bem você mudar o que você quer fazer. Mas você não pode mudar porque alguém falou que sua foto é feia, sabe? Não gostei do enquadramento que você fez. Tipo, gente, foda-se.
Foda-se, exatamente. Gente, é muito mais baixos do que altos, tá? Tanto que, assim, eu tô... Tudo bem, eu não tenho tanto tempo, assim, na fotografia. Eu tenho... Vou fazer lá meus 3 anos, então eu sou bem recente, mas assim, agora que está dando um retorno, assim, tipo, tanto de reconhecimento, tanto financeiro, então assim, agora que o negócio está começando a engatinhar, sabe? Tipo, ainda não decolei nem nada, tô assim, ainda no comendo assim, migalhas, mas...
Primeiros degraus.
Primeiros degraus, porque os primeiros anos é uma constante de evolução. Você começa a fotografar quando você cria a sua identidade, quando você tem o seu foco no que você quer fazer, quando você já entende a sua relação da sua arte com o mercado. Então, aí que eu tendo que você é fotógrafo. Porque você tem a ciência do que você tá fazendo.
Tipo... Teve um livro que eu li há um tempo atrás, não lembro de quem era especificamente, mas tinha uma frase que era bem isso, assim, que na verdade não é bem isso, mas ela resume bem essa parte, que era assim, tipo, se você olha pro seu trabalho antigo e você não vê nenhuma mudança, é porque tem alguma coisa errada.
Exatamente. Exatamente.
Você tem que estar sempre evoluindo, porque a gente, como ser humano, tá sempre evoluindo. Então, obviamente, você também vai, sabe?
Sim, o trabalho tem que ser uma constante, né? É, uhum. Principalmente se você quer voltar para uma área mais artística, quer fazer uma coisa mais conceitual, não dá para estagnar. É, você, tipo assim, eu vejo por mim mesmo, tipo, eu tenho pensamentos assim, de 5 anos atrás, se eu fosse pensar uma determinada coisa, eu acharia um absurdo. Hoje em dia, para mim, é tranquilo, entendeu? Uhum. É, então, assim, o trabalho também tem que ser isso, sabe? Você não ficar... Agora, assim, eu vejo, por exemplo, alguns fotógrafos, assim, pessoas mais específicas, que, sei lá, tá 30 anos no mercado e faz o mesmo trabalho, tipo, sabe? Não muda, é só aquela coisa, e, sabe? Não tem o ar da graça, sabe? De uma coisa, assim, que cativa, sabe? Tipo, por exemplo, a gente pode colocar assim, o Sebastião Salgado. Ele é um fotógrafo, assim, tremendo. Ele faz a mesma coisa sempre, praticamente? Faz. Mas toda foto dele ainda chama atenção. Ele ainda consegue atrair o público, prender de uma certa forma. Porque ele tem a identidade dele, entendeu? Só que tem gente que não. Tá lá há 30 anos fotografando, faz a mesma coisa, mas não tem essa...
Identidade, essa
pegada aqui, né? De, tipo, conquistar o público pela foto. Então, eu acredito que a pessoa, assim, só tá tirando umas fotos. Literalmente só apertando um botão.
Não tem um processo criativo ali atrás. Pode até ter, mas não tem algo que realmente fale da alma da pessoa,
sim,
né? Eu acho que
exatamente.
Essa é a questão, é você se abrir. Porque a fotografia, ela tem muito essa questão, eu acho, assim, terapêutica de você... passar o que você sente, passar o que o seu olhar diz sobre o mundo para os outros.
Sim, exatamente. E eu falo isso porque eu vejo que a fotografia está se tornando uma ferramenta muito desvalorizada, sabe? Porque muita gente entra na fotografia achando que vai ganhar dinheiro, vai fazer casamento, não sei o quê... Gente, é legal fotografar um casamento, contar a história, é maravilhoso. Tem fotógrafos assim que eu conheço que fazem isso estupendamente bem. Agora, tem gente que entra só pensando na questão do dinheiro. Gente, tá errado. Não faça isso, porque você desvaloriza uma arte. A pessoa, mesmo que você tá fazendo um casamento, vamos dizer assim, fotografando um casamento, mesmo assim, tem gente que consegue colocar a essência dela ali, consegue contar histórias ali, sabe? Uma coisa
se
mais...
Se você não tá acreditando naquilo que você tá fazendo, se você não realmente gosta daquilo, você não vai conseguir passar uma coisa autêntica, mesmo que seja um registro de um evento.
Exatamente. E eu vejo, assim, que as pessoas... Tudo bem, você... Por exemplo, eu vejo que muita gente se inspira em mim. Aí as pessoas vêm, me elogiam, falam lá do meu trabalho e falam assim pra mim, vira e de repente fala assim, como que você faz pra você ganhar dinheiro? Daí, tipo, eu fico encanado, porque assim...
Então,
eu não ganho dinheiro, esse é o segredo da coisa, porque as pessoas acham que elas veem um bonito, vê lá seu feed todo bonitinho com as suas fotos e acham que você é trilionário, sabe? Mas não é assim, gente. A fotografia, ela é mais uma questão de você se expressar, porque é uma manifestação artística, é uma arte, é uma forma de se expressar. Ela é mais isso do que você ganhar dinheiro, entendeu? A questão não é o dinheiro. Você pode dar sorte de, tipo, sei lá, comprar uma câmera e começar a fotografar e já ganhar milhões? Pode dar sorte, você pode ser um fotógrafo prodígio. Não duvido disso. Mas a maioria das pessoas é, tipo assim, difícil, sabe? É coisas assim, que você vai ter que comer o pão que o diabo amassou, que você vai ter que ir de grão em grão, sabe? Tem coisas assim,
anos e anos pra chegar lá.
Sim, muita gente vai querer te derrubar, muita gente vai falar mal do seu trabalho, sabe? E nunca, tem gente que não vai te compreender, mas você não pode deixar isso abalar você, entendeu? Você tem que ir se moldando da maneira que você achar que o seu trabalho deve seguir esse molde, deve fazer assim, e que te agrade, entendeu? Não agrade as pessoas.
E ter paciência, eu acho que é uma questão também muito importante. Tipo, você tem que ter paciência pra deixar a sua arte amadurecer, deixar seu olhar amadurecer, a sua vida em si amadurecer, sabe? Você, tipo, quanto mais você for vivendo, você vai experienciando as coisas de uma outra forma e talvez você começou a fotografia, sei lá, 5 anos está fotografando, mas você não chegou ao seu a ter a sua própria identidade ainda, porque você não passou pelo que você precisava passar ainda para ter a sua identidade.
Sim, exatamente.
Porque é um processo, sabe? É um processo que você tem que sentir aquilo.
É, tudo engloba, né, o que as suas vivências, suas experiências, sua cultura, sua visão de mundo. Então, esses são os pilares, né, pra você se desenvolver. Então, tipo assim, você vai olhar, tô há 5 anos. Nossa, mas o fotógrafo fulano ali tem 5 e, nossa, já tá, sei lá, já tem um feed bonito, já tá com, sei lá, 20 mil seguidores no Instagram. Só que, gente, cada um no seu tempo, entendeu? Cada um tem a sua visão, tem os seus valores, tem a sua cultura. Talvez a cultura dele ali alavancou o processo de construção da identidade, do trabalho. Alguma coisa pode ter influenciado. Às vezes é uma pessoa com condições financeiras melhor, que não precisa, sei lá, trabalhar para poder comprar as coisas, que já consegue as coisas mais fácil. Então, a gente tem que dar o nosso tempo ao tempo, entendeu? Porque senão a gente, tipo, você nunca pode falar, nossa, mas fulano tá na frente e fulano vai conseguir mais cliente que eu, fulano vai ser melhor que eu. Não. Você pode ser melhor no que você faz, entendeu? As pessoas vão te procurar pelo que você faz, pelo seu melhor, e não porque ela acha que fulano é melhor que você, ou você é melhor que fulano.
Tem milhões de fotógrafos retratistas no mundo, por exemplo, botando uma coisa específica. Você não vai, tipo, deixar de fazer retratos e falar, puta, tem muita gente fazendo retrato, acho que vou copiar o cara e vou tentar entrar naquele negócio. Não vai rolar, sim, sabe? Vai você rolar. Tem que fazer o seu e tem o que você fazer. Porque a forma como você interpreta o mundo é única.
Sim, exatamente. E é disso que eu tiro toda a minha inspiração de fotografia, fazendo isso. Me inspirando no meu convívio aqui, no meu meio, nas coisas que eu gosto, e tentar sempre seguir a minha linha. Eu sei que é difícil, a gente fala assim, mas a gente mesmo às vezes acaba se comparando com uma pessoa assim.
Não, sempre,
é,
né?
Normal,
você olha...
mas a gente não pode deixar se levar por isso, entendeu? Quando acontece isso, eu sempre pego minhas fotos antigas, as primeiras que eu comecei a fotografar. Eu tenho elas ainda até hoje só pra mostrar pras pessoas de onde veio, né? E aí eu pego e olho pra elas e eu falo, cara, tu cresceu pra caralho.
Eu acho que isso é uma coisa legal, assim, do Instagram também, que ele tem uma coisa... O Instagram e mídias sociais em geral, assim, que ele tem esse problema de você explanar muito imagem, 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 mas ao mesmo tempo você tem a possibilidade de clicar num fotógrafo que você curte. E se ele tá ali há muito tempo, você olhar o trabalho antigo do cara e falar, pô, olha, ele também começou de algum lugar.
Sim, exatamente.
Ele não tá lá direto, ele não chegou, sabe? Uhum. Com 2 pés no peito e tamo aí já, sabe?
Sim, exatamente. Todo mundo começa de algum lugar.
Então é isso, Matheus. Temos um bom número, um bom tamanho de episódio. Muito obrigado por aceitar esse convite, compartilhar seus conhecimentos com a galera. Acho que deu pra passar muito conhecimento, muito aprendizado aí.
Certo. Eu que agradeço, Luan, pelo convite. Nem esperava estar aqui, porque, nossa, foi uma coisa assim, bem... Sinceramente, eu fiquei bem tenso, assim, pela ideia, né, do podcast, mas tô vendo que foi super tranquilo, gostei.
Aí, tá vendo?
Caramba.
É tranquilo.
A ideia
de
foi
boas.
Bem legal. A gente tava um pouco nervoso, mas tudo bem.
Faz parte.
Mas é isso, ó o que o workshop gerou, né,
os contatos,
bem legal,
cara.
Né? Nossa.
Uhum. E inclusive, compartilha o que você tiver pra expor aí pra galera. Tipo, acho que você vai ter um workshop agora, né? Mas acho que no Rio de Janeiro, ou já foi do Rio de Janeiro?
Sim, o do Rio ainda não tenho certeza se vai rolar, ainda tô vendo, porque como a cena do Rio é muito diferente, eu até tenho umas duas, três pessoas que estão bem interessadas, que acho que vai realmente fazer, mas eu acho que não compensa se eu ficar só com
a
duas,
viagem,
três pessoas. É, exatamente, um local para ficar. Então, talvez, pode ser que eu cancele, então não vou falar muito sobre o do Rio. Mas, em São Paulo, já abri um workshop em grupo. É, o workshop chama Imersão. É, se eu não me engano, vai ser no dia 2 e 3 de dezembro, que eu marquei lá. É uma data assim, que pode sofrer modificações até lá, mas provavelmente não, vai ser por essa data mesmo. O workshop Imersão, como eu tinha dito, é um workshop para fotógrafos que buscam a identidade, que buscam esse ponto inicial na fotografia, de você criar uma base de conseguir se desenvolver, criar uma identidade, uma linguagem com a fotografia para um meio mais artístico, né? Eu não ensino nada muito comercial, é uma conversa
mesmo.
Achar
sua identidade.
Sim, exatamente. É o que eu fiquei muito perdido quando eu comecei, né? Então eu acho que eu preciso ajudar as pessoas de uma maneira a conseguirem encontrar, então eu passo todo esse meu conhecimento para eles. No meu Instagram tem link da loja, lá vocês podem ver mais sobre o workshop.
Isso tudo vai estar na descrição, tá, gente? Vai estar. Vocês podem clicar lá e já ir direto pra loja.
Beleza. Lá na loja tem. Eu vendo presets também. Presets é bem interessante para quem quer estudar sobre edição. Se vocês tiverem interesse também, preços extremamente acessíveis. E é isso. Quem quiser me chamar no Instagram, pode trocar uma ideia, pode vir conversar. Eu respondo todo mundo, sem neura, sem nada.
Beleza, valeu, Matheus. Boa
noite.
Muito
obrigado pela participação. Boa noite a todo mundo. Boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo.
Então esse foi o Café de Artista dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, segue lá no Spotify, dá 5 estrelas no Apple Podcast e ele tá disponível em qualquer lugar que você gosta de escutar podcast. E é isso. Até daqui a 2 semanas... que eu vou entrevistar alguém que eu ainda não sei quem é.